É um tema em destaque desde a última terça-feira. Foi nesse dia que a Comissão Técnica Independente anunciou as conclusões preliminares do estudo para a localização do novo aeroporto da região de Lisboa. Alcochete foi a opção recomendada, com vendas novas a ser também ainda uma boa hipótese, mas o foco recaiu também sobre outra das recomendações deixadas. A Comissão sugeriu que o aeroporto Humberto Delgado, na Portela, o atual, deve continuar a funcionar até Alcochete ter duas pistas, mas... E depois disso, é esse o ponto de partida para o tema no debate de hoje do Causa Própria. Deve o aeroporto da Portela fechar quando o novo for construído? Deve Lisboa ficar com esta solução dual ou Alcochete bastará? E quais as vantagens e desvantagens destes dois cenários? Para defender o encerramento do aeroporto Humberto Delgado, junta-se hoje a nós a Cássio Pires, é membro da Associação Ambientalista Zero. Contra o fecho do aeroporto está Vítor Costa, diretor geral do Turismo de Lisboa. A moderar este Causa Própria, como sempre, o jornalista André Maia.
A Cássio Pires, Vítor Costa, agradecemos por ter aceitado o nosso convite para estar aqui neste debate, no Causa Própria. Comecemos, como sempre, por uma ronda inaugural mais direta, uma ronda mais introdutória das posições de cada um. Começo por si, a Cássio Pires está aqui connosco em estúdio, temos o Vítor Costa à distância. Porquê é que, na sua opinião, ou porquê é que defende o fecho do aeroporto da Portela assim que for aberto o novo aeroporto, que em princípio será em Alcochete, pelo menos é a sugestão da Comissão Técnica Independente?
Muito bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, ainda não sabemos se será em Alcochete, se em vendas
falta
novas.
Falta a decisão,
não é?
Política,
há essas,
não é?
Há essas duas possibilidades e ainda estamos na fase de discussão pública, a zero com outras oito organizações não-governamentais que têm uma ação judicial contra o Montijo. No momento próprio farão a sua avaliação e darão a sua contribuição. Em relação ao aeroporto Humberto Delgado, a zero desde 2019, que faz medições de ruído, aqui próximo, a primeira medição que fizemos foi ali no Jardim do Campo Garante e registámos a violação dos limites legais, não só no período noturno, como no período das 24 horas. Em abril de 2020, com uma redução de tráfego aéreo de 95%, portanto, o pico da crise pandémica, fomos novamente fazer medições no mesmo local e observámos, ou registámos, aliás, valores que, embora não superassem o limite legal, superavam o limite que é recomendado para áreas sensíveis na legislação portuguesa. Uhum. E nós, aqui em Lisboa, e nomeadamente nos cones de aproximação ao aeroporto, os aviões sobrevoam áreas como o maior hospital psiquiátrico do país, a maior concentração universitária de Lisboa e provavelmente a maior do país, o maior hospital do país, o maior centro de tratamento oncológico do país. Portanto, claramente são zonas sensíveis, várias escolas primárias e secundárias, não é? Colégios. Claramente estamos numa situação de elevado prejuízo. Portanto, com 95% de redução de tráfego, não conseguimos efetivamente manter níveis de ruído ambiente saudáveis, e isto está muito acima ainda do que recomenda a OMS, não é? Porque as recomendações da OMS são muito mais exigentes. Se com 95% de redução de tráfego não conseguimos cumprir, este aeroporto não tem possibilidade de se manter para nós termos uma cidade com um ruído ambiente saudável.
Uhum. Vamos fazer também aqui a passagem para o seu opositor, neste caso, no dia de hoje. Vamos passar a bola ao Vítor Costa. Vítor Costa, bom dia. Pergunto e faço precisamente a mesma pergunta, mais introdutória, mas em sentido contrário, claro. Porque é que, no seu lado, o aeroporto da Portela não deve fechar, mesmo quando for feito o novo?
Bom dia, eu também cumprimento a Cássio Pires. Bem, eu penso que nós estamos a ver o mesmo problema, mas de ângulos diferentes, não é? Uhum. E essa, provavelmente, poderá haver alguma divergência por isso. É evidente que toda a gente sabe que o aeroporto da Portela tem problemas de riscos e tem problemas de ruído. É evidente que toda a gente sabe isso. Quando ele foi construído, há fotografias engraçadas na internet, não havia nada à volta, não é? E foi construído precisamente por ser fora da cidade, depois construíram cidade à volta, e isso vai acontecer o mesmo, seja Alcochete, seja vendas novas, e portanto esse problema, em décadas seguintes, se vier a ser esse o caminho, vai também acontecer, não é? Nós vemos, digamos, do nosso lado, vemos o problema na necessidade que nós temos, enquanto cidade, enquanto região e até enquanto país, de termos ligações ao resto do mundo, não é? Porque nós temos aqui uma localização geográfica um pouco excêntrica, nomeadamente relativamente à Europa, não é? E portanto, não há alternativas, não é? Não podemos ir de comboio, é longe, nem existem, não é? E sabemos também que há recomendações e estuda-se essa questão de privilegiar outras alternativas ao transporte aéreo, e só é competitivo até 700 quilómetros, e nós daqui de Lisboa, 700 quilómetros de Lisboa, temos Madrid, e não temos comboio sequer para Madrid. Portanto, há aqui, digamos, uma questão que é a necessidade que existe, não só para o turismo, mas obviamente também para o turismo, que é o nosso foco, mas também para nós. Nós também precisamos de estar ligados ao resto do mundo, não é? E, portanto, é preciso um aeroporto, não é? Porque se nós fôssemos, digamos assim, ter uma posição agora consequente até ao fim, significava que íamos estudar agora ainda se é Alcochete, se é Vendas Novas, ou se aparece ainda outra coisa qualquer, e entretanto fechávamos a Portela, porque mesmo com 95% de redução ainda não se cumprem os requisitos. E eu pergunto é como é que o Acácio Pires ia de férias, ou se vai, não, pode não ir, ou se vai de carro, ou, portanto também não é uma grande alternativa. E portanto aí, digamos, é uma questão de tempo, não é? Nós o que defendemos é que agora nós precisamos de ter um serviço, não é? Ter uma ligação ao resto do mundo. Portanto, aquelas que foram estudadas, que já foram muitas e agora foram acrescentadas mais neste processo, ainda têm um longo caminho a percorrer, porque eu também estou curioso para saber qual vai ser a posição das associações ambientalistas em relação às questões ambientais que Alcochete vai levantar, e nem sequer se tem falado de todas, não é? Dos sobreiros, do aquífero, das ligações que é preciso fazer.
A nível ambiental, a comissão...
De uma nova cidade que é preciso construir para ter aqueles postos de trabalho todos.
Sim, a nível ambiental, a Comissão Técnica Independente diz que o aeroporto mais bem colocado, em termos ambientais apenas, será Vendas Novas, até porque, como disse, Alcochete terá 42 mil sobreiros.
A comissão apareceu há 15 dias, não é? Nunca se tinha ouvido falar disso. Não há 15 dias, há pouco mais, nunca se tinha ouvido falar, não há nenhum estudo, e portanto é aquele que é o mais distante para se poder fazer, é o mais distante em termos até de tempo, não sequer estava a falar de distância que é preciso percorrer com modos ferroviários e rodoviários e interferir em todo o ambiente que temos até nesta zona. Mas mesmo em termos de, digamos, de tempo, é aquilo que é preciso começar do zero, não é? Porque eu lembro-me que Alcochete não é uma primeira vez que é decidido, não é? No tempo do engenheiro Sócrates também foi decidido fazer o aeroporto em Alcochete. E já passaram mais do que os 7 ou que os 9 anos e o aeroporto não existe, não é?
Vítor Costa, permite-me aqui passar a bola ao Acácio Pires, precisamente com uma das questões que fez há pouco, também para esclarecer aqui os nossos ouvintes. Acácio Pires, no seu caso, defende o fecho já imediato, não vamos dizer amanhã, claro está, mas antes da construção do novo aeroporto, e ou seja, aí fragilizando claramente Portugal, que ficaria sem uma porta de entrada importantíssima de estrangeiros por cá. Primeiro essa questão para esclarecer, e depois perguntar-lhe, estima-se que os custos da destruição do aeroporto de Lisboa, da Portela, fiquem na ordem dos 300 milhões de euros, sendo que terão de ser suportados totalmente por dinheiro público. Estes 300 milhões de euros... obviamente são pouco comparados com os 8 mil milhões que se prevê da construção do novo aeroporto, mas não podiam ser aproveitados precisamente para corrigir as debilidades que existem no aeroporto da Portela, precisamente para tentar corrigir algumas das deficiências ambientais que este aeroporto tem?
Bom, várias questões. Primeira, é evidente que ninguém defende o encerramento do aeroporto antes de termos condições para o encerrar e, portanto, termos uma alternativa já em funcionamento.
Mas, por exemplo, o Alcochete só com uma pista já seria suficiente, na sua opinião, para encerrar a Portela?
Não quero ainda fazer comentários sobre esse assunto. Nós, como disse, estamos a avaliar o parecer da Comissão Técnica Independente e depois de o avaliarmos, emitiremos a nossa opinião mais
sustentada
sobre essa questão. De qualquer maneira, claro que só pode encerrar depois de termos uma alternativa viável. Eu queria lembrar aqui em relação aos custos que a Zero tem no seu site, os custos, aliás, o prejuízo do não encerramento do aeroporto da Portela desde 2015.
Pode dizer-nos, por favor.
Que já vão, neste momento, em 8.937 milhões de euros.
E isso, esses cálculos são baseados em...
São baseados em literatura internacional, aliás, existem estudos sobre o custo social do ruído. Nós baseámos sobretudo num grande estudo francês dos custos sociais do ruído, custo social do ruído em todas as áreas, incluindo o tráfego aéreo, mas basicamente são fundados nas relações dos efeitos estabelecidas pela OMS em relação aos efeitos sobre a saúde, outros estudos relativamente aos efeitos sobre a produtividade e também sobre o património imobiliário. Portanto, tudo isto tem que ser considerado.
E já vai num custo de novo aeroporto.
Já vai num
8
custo.
8 mil milhões.
Exato. E só desde 2015 até hoje, portanto, nos últimos 8 anos. Isto quer dizer que são custos absolutamente astronómicos e insuportáveis, pelo que deveremos considerar claramente o encerramento assim que tivermos condições para ter um outro aeroporto a operar. Isso, aliás, é a tendência em toda a Europa, quer dizer, não existem, neste momento, o último aeroporto que existia no centro de uma grande cidade, destas dimensões, claro, era talvez Tegel, se aproximasse em Berlim, e encerrou em 2020, e agora existe um plano dedicado precisamente à promoção das condições... Temos algumas tentativas de responder à crise habitacional, que não é exclusivo de Lisboa, não é? Vive-se um pouco por toda a Europa. Portanto, eu julgo que essa questão dos custos é absolutamente... fica clarificada com
este
dado.
Mas acha que os portugueses vão responder positivamente?
Não, mas eu agora sobre isto.
Eu
gostaria de saber quem paga estes custos do ruído. Quem é que paga estes custos? Houve uma pergunta há pouco tempo... nomeadamente do Presidente da ANA, que era quem paga o novo aeroporto. E nós perguntamos quem paga os 8 mil milhões de euros acumulados de custos para a saúde pública, para a produtividade e para o património dos habitantes de Lisboa, Loures e Almada. Quem paga? Portanto, nós precisamos de saber quem paga estes custos. De acordo com o último relatório sobre voos noturnos, que avaliava parte destes custos e com uma outra metodologia mais conservadora, esse último relatório advogava que deveriam ser interrompidos os voos entre a 1 e as 5 da manhã para termos algum alívio do impacto sobre a saúde humana. E advogava também que entre as 11 da noite e as 7 da manhã não deveriam existir voos com mais ruidosos, digamos assim, e na sequência do debate deste relatório no Parlamento, tanto nós, Zero, como o Presidente Executivo da ANA, concordámos com a instituição de taxas de ruído. Eventualmente, as taxas de ruído devem evoluir no sentido de terem um valor que possa pagar estes custos. Isto, aliás, até poderá contribuir para que as companhias sejam desincentivadas, claramente, assim que existir uma alternativa, a voar para a Portela e a optarem pelo aeroporto alternativo. Eu recordo que Orly, neste momento, foi abandonado pela Air France, que está a voar já para o Charles de Gaulle, e em França existem taxas de ruído.
Acácio Pires, há pouco mencionou alguns aeroportos fora de Portugal, no estrangeiro, que já não estão no centro das cidades. Eu gostava de pegar aqui também e olhar lá fora para voltar aqui à conversa com o Vítor Costa. Vítor Costa, de acordo com as estimativas presentes neste relatório preliminar, relembro, da Comissão Técnica Independente, Alcochete deve receber cerca de 36 milhões de passageiros em 2030, claro, se aí o aeroporto já estiver aberto. Aqui ao lado, em Espanha, obviamente que estamos a falar de um país que tem mais aeroportos, mas em Espanha, Madrid, a capital, só tem um único aeroporto. O aeroporto de Barajas recebe precisamente 35 milhões de passageiros, é o mesmo que vai receber Alcochete nessa primeira fase. Estamos a falar de um país maior, uma cidade maior, que Lisboa também, com um só aeroporto. Com estes números, faz sentido termos depois Lisboa com dois aeroportos?
Bem, eu gostava que fosse explicado de onde é que vêm esses passageiros, né? Esse número de passageiros e esses movimentos, já ouvi falar de 80 milhões de passageiros, de 136 movimentos por hora, enquanto temos atualmente 30, não sei o quê. E, portanto, como é que isto é possível fazer num país da nossa dimensão e com a nossa localização, projetar um aeroporto maior do que os maiores aeroportos da Europa, e portanto eu isso não o vejo fundamentado. Mas eu queria aqui sublinhar uma coisa. Eu, no essencial, estou de acordo com aquilo que a Zera disse sobre, uhum. sobre esta questão. Portanto, nós temos que ter o nosso aeroporto e melhorá-lo e procurar que ele funcione o melhor possível, até haver uma alternativa, pelo menos, não é? E depois temos que discutir essa alternativa e ver se essa alternativa é viável e portanto, se responde às necessidades. Portanto, o que nós estamos, talvez, a divergir é... Não digo com a Zero, mas talvez com a Comissão ou com a maioria das pessoas, é quando, qual é o prazo, quer dizer, também há contas que foram feitas, nomeadamente, por exemplo, a Confederação do Turismo também pôs um outdoor a dizer quanto é que estamos a perder por cada segundo que passa por não termos uma alternativa provisória, que, como sabem, a maior parte das pessoas do turismo consideravam que podia ser um Montijo como complemento, mas sequer é como um aeroporto principal e não sei o quê. Aliás, começou a discussão há muitos anos atrás, quando foi decidido primeiro a OTA e depois Alcochete. Na altura, o setor do turismo dizia: porque é que não se utiliza a base aérea do Montijo para fins civis? Depois aquilo foi evoluindo para fazer um aeroporto, primeira fase, segunda fase, não sei o quê. Mas a questão é assim, nós neste momento confrontamos, se for seguida a posição da Comissão, que ainda é preciso agora ser submetida ao novo governo, que a sair das eleições, e um novo processo, e depois imaginemos que é aquela a solução. Vão discutir algo cheio. Vai ter que se discutir muita coisa, não é? Quanto custa fazer o aeroporto, quem é que o paga, quanto custa fazer as acessibilidades, quanto custa fazer a cidade aeroportuária para ter lá as pessoas que vão trabalhar no aeroporto, quanto custa fazer as ligações ferroviárias, rodoviárias, eu digo quanto custa em dinheiro em ambiente, digamos, em qualidade de vida e tudo isso. Isso vai ter que ser tudo avaliado, não é? Não acredito que as nossas associações ambientalistas, nomeadamente a Zero, que acho que pronto, o aeroporto de Alcochete é a melhor solução porque... E sem ter resposta para estas questões todas. Mesmo a própria Portela, a encerrar, e será a encerrar, isto não será um processo para 7 anos, nem para 9, será um processo a muito longo prazo, mesmo que seja essa a decisão final. Depois, encerrar a Portela também tem custos, é evidente. E eu já ouvi uma coisa que também gostava de saber qual é a posição das associações ambientalistas sobre ela, que é, vamos pagar com imobiliário. O aeroporto, a zona do aeroporto atualmente é uma zona de equipamento. Já se, noutros momentos, a própria Câmara de Lisboa já disse, fecha-se a Portela e faz um parque verde. E agora já falam em que vai ser com a imobiliária, com a especulação imobiliária, a pagar esses custos. Não sei se a Zero está de acordo. Eu acho que isto é uma questão que merece depois, se vier a ser posta em cima da mesa, uma grande discussão. E, portanto, em suma, eu acho que é aquilo que nós achamos, que as soluções que foram colocadas não estão devidamente fundamentadas, nem devidamente estudadas. Segunda questão, não há nenhuma solução de curto, médio prazo para podermos continuar a ter uma melhor qualidade. E terceira questão, o aeroporto da Portela tem que continuar a existir, pelo menos até haver uma alternativa que seja realmente construída, em funcionamento e adequada, uhum. não é? Eu acho que aqui é a base que nós temos, não é? E da parte do turismo, vamos lá ver. O aeroporto, eu também gostava de sublinhar isto, o aeroporto não é apenas uma infraestrutura para o turismo é um dos utilizadores, mas também, se quer, também há um desígnio, parece, nacional, para a questão da TAP. A questão da TAP passa por um hub, pelo desenvolvimento do hub. O hub significa que deve ter uma infraestrutura que serve apenas para ter passageiros, apenas não, mas o hub é esse conceito, para ter passageiros que, em boa parte, passam uma hora ou duas horas ali, não deixam mais nada na economia regional e, portanto, isso é para, portanto, há o desígnio de continuar a crescer esse hub. E depois há as necessidades dos residentes em Lisboa e no resto do país, as pessoas que vão para as ilhas, portanto, precisamos de ter uma infraestrutura e há para o turismo.
Vítor Costa, mas falamos ainda de economia e eu gostava de fazer aqui, mesmo para fechar, porque já não temos muito tempo, temos apenas 3 minutos, gostava de vos fazer a mesma pergunta. Este investimento vai ser gigantesco, claro, claro está. 8 mil milhões de euros é pelo menos os números, primeiros números
para
que tem.
Para o aeroporto, tem... para o resto, não é?
Sim, exatamente. Aqui apenas olhando para o aeroporto, 8 mil milhões de euros, aquilo que conseguimos perceber é que seria financiado pelas taxas aeroportuárias e que o Estado não pode pôr dinheiro público no projeto, isto por imposição de Bruxelas. Bruxelas só autoriza o dinheiro... Vítor Costa, só para aqui para terminar. Bruxelas só autoriza o uso de dinheiro público caso haja o desmantelamento do aeroporto da Portela. Ou seja, a solução dual inicial aqui poderia nunca ser financiada pelo Estado. Gostava também de vos questionar quanto a isso, se isso é positivo ou se não é. Ou seja, aqui o encerramento do aeroporto da Portela pode também ter esse impacto nas contas do Estado e naquilo que o dinheiro pode gastar em termos de dinheiro público.
Mas como posso fazer uma coisa? Eu não sei o que é que são as regras de Bruxelas, como é que elas se aplicam à situação concreta relativamente a esse problema. Agora, é simplista dizer, não há problemas porque são as taxas que pagam. Quer dizer, é que se as taxas pagarem, se for muito mais, fica tudo muito mais caro. Nós próprios, quando formos viajar, temos que pagar muito mais, porque também pagamos as taxas, e teremos menos pessoas porque torna-se mais caro a taxa do que propriamente a viagem. Portanto, isso não é elástico, não é, digamos assim, ilimitado, não é? E como é que com isso, ao mesmo tempo, se faz um aeroporto para ter 70 milhões de pessoas, 80 milhões de pessoas, num país que tem 10 milhões de habitantes, que não está a crescer, e portanto, o próprio turismo também não está a crescer em Lisboa quantitativamente de uma forma significativa, nem sequer é essa a nossa estratégia de crescer em número, é mais a crescer em rentabilidade, e, portanto, eu não vejo onde é que se vai arranjar o triplo dos passageiros que temos atualmente. Isso é que tem que ser explicado, e ainda por cima, quadruplicando, triplicando, decuplicando as taxas para conseguir pagar um investimento megalómano, que é o que me parece.
Cássio assim, Pires, partida, não é? Esta limitação que o Estado vai ter, este não encerramento da Portela pode ter aqui influência de onde é que sai o dinheiro para construir o novo aeroporto. Viu aí a acenar com a cabeça, principalmente quanto às taxas aeroportuárias. Concorda com isto que disse Vítor Costa?
Não. Os 8 mil milhões de euros, de acordo com a Comissão Técnica Independente, são o investimento num aeroporto com a sua expressão máxima. Não é?
Certo.
Não tem nada a ver.
Pode não chegar a esse valor. Portanto.
Nós achamos que essa expressão máxima dificilmente será atingida, até por razões climáticas. Portanto, não nos parece que esse nível de investimento vá ser atingido.
E estamos aqui a falar
em
só
segundo lugar,
salva se for algo.
É um argumento, não
em
é?
Segundo lugar, em segundo lugar, se me pudesse. Não, é que os 8 mil milhões não vão certamente, na nossa opinião, ser atingidos em termos de nível.
É isso.
Vítor Costa, peço só que agora o Cássio Pires possa acabar,
concluir,
temos mesmo 30 segundos apenas.
Do nosso ponto de vista, a principal razão para se fazer outro aeroporto são os custos que todos os residentes de Lisboa, Loures e Almada têm que suportar. Isso é para nós o principal argumento. Já vão em 8 mil, quase 9 mil milhões de euros. Portanto, esse é o principal argumento para desativar a Portela e construir um outro aeroporto. Em segundo lugar, em relação às taxas, nós desde 2015 tivemos um aumento. As pessoas que ficam num hotel em Lisboa, as taxas aumentaram 4 euros. 2 euros de taxa turística e 2 euros de mal chamada taxa de carbono. Houve alguns efeitos sobre o volume de turistas que deixaram, o volume de passageiros que aterraram a cidade de Lisboa, no aeroporto de Lisboa? Zero.
Essa taxa não
Zero.
É paga no aeroporto.
Não, peço desculpa, os passageiros pagaram essas mais 4 euros.
Não, os hóspedes.
Os hóspedes que são passageiros aéreos. Portanto, não, os que são simultaneamente. Os que são deixe-me só acabar. Desculpa, já agora, se
e
eu puder
mesmo,
concluir.
E tem mesmo de ser
e vou terminar. Portanto, esse diferencial de taxas, a nosso ver, provavelmente não será significativo, dado o volume de investimento que será necessário para poder realizar um aeroporto num local mais adequado e o nível de elasticidade que existe. Portanto, dando uma resposta direta.
Cássio Pires, Vítor Costa, agradeço a disponibilidade para terem estado connosco aqui a debater sobre se o aeroporto da Portela, o aeroporto Humberto Delgado, deve ou não fechar, isto depois de ser escolhido o novo aeroporto, o local do novo aeroporto que vai servir a região de Lisboa. Obrigado, Casa Própria, volta para a semana.